De facto, estamos aqui nestes casos de fronteira em que o estatuto também não dá grande ajuda, porque no fundo é uma referência genérica à testemunha, no fundo, mesmo em situações que sejam meros inquéritos ou sindicâncias, até sem natureza disciplinar, a questão pode-se colocar. Até particularmente nos casos em que, por hipótese, agora até imaginava, no exercício de funções em acumulação que sejam autorizadas, por exemplo, no quadro de uma atividade docente, estou a pensar no meu caso, por exemplo, se porventura há uma sindicância ou um inquérito qualquer a decorrer na Faculdade de Direito, até que ponto é que faz sentido que tenha de ser necessário munir o deputado com autorização para prestar esclarecimentos no quadro de uma atividade funcional que já está a exercer e que está autorizada, por hipótese? A questão disciplinar, de facto, parece-me poder eventualmente ser merecedora de um tratamento diferente, até por força das consequências que pode ter posteriormente, porque a partida abre-se ali um íter e um caminho que pode depois no final desembocar numa, em diligências judiciais eventualmente, portanto a questão pode ser ligeiramente diferente. Neste caso em concreto também não temos muito bem a exata noção de qual a natureza do inquérito, pelo menos não depreendi, não é exatamente exato o que é que está efetivamente a ser em causa, se é uma auditoria, se é um inquérito, se é uma sindicância, qual é a natureza do processo, é uma inquirição, pois, inquirição. Genericamente formulado.
Se é que se é de um processo de inquérito,
pois.
13, 16,
pois, que pode dar em muita. Porque muitas vezes até é preliminar o suficiente, até pode desembocar em atividade, em procedimento disciplinar, ou pode desembocar num arquivamento ou em coisa alguma. E, de facto, apesar de tudo, olhando para a norma, percebo a analogia com os processos sancionatórios de estender para esses casos, mas por outro lado, e coisas desta natureza eminentemente administrativa, não sei se o espírito do legislador era este, também munir de autorização os senhores deputados em todas as ocasiões. Mais do que qualquer coisa para uma grande clareza de resposta neste momento sem mergulhar a fundo nisto, eu diria até que se calhar é daquelas matérias a juntar à lista de compras de coisas a alterar no estatuto para clarificar. Porque há várias em que são aquelas alterações de melhoral, não fazem bem nem mal, mas aliás, até fazem bem porque esclarecem dúvidas em relação às quais eu penso que ninguém entra, digo eu, posso estar equivocado, mas acho que ninguém tem uma posição de princípio e ninguém arraigadamente acha que deve ou não deve estar munido. É uma opção do legislador relativamente que acho que podemos tentar construir pacificamente um dia se viermos a discuti-la. Não acho que exista aqui por trás dela uma grande discussão. Claro, não é isso. Não acho que seja um fundamento que nos divida e que dificilmente seja impeditivo de se gerar um consenso, no fundo, clarificador, porque a solução que temos é a pior de todas. É um limbo em que nem conseguimos enquadrar nem desenquadrar da norma. Eu acho que podemos depois trabalhar nisto noutro contexto para facilitar. Agora, tendo que dar uma resposta no imediato, enfim, confesso que gostaríamos de pensar um bocadinho mais sobre ele, sem ter que decidir a quente, porque efetivamente não é de todo óbvio.
Sr. Presidente, peço desculpa, aliás, ao deputado Pedro Delgado Alves, que esta já estava a querer entrar em diálogo. Vamos lá ver. O fundamento das existências das incompatibilidades, mas também de tudo aquilo que são as imunidades, tem uma origem que todos nós sabemos qual é e que tem a ver com a própria fundação do nosso regime democrático. E, portanto, tudo aquilo que sejam matérias de natureza criminal, penal inclusivamente natureza disciplinar, sempre foi considerado que deveriam estar no âmbito daquilo que são as imunidades que esta Assembleia garante aos seus membros. Percebe-se, aliás, neste tipo de situações, que o deputado Pedro Delgado Alves, aliás, estava a considerar que eram aquelas zonas de fronteira e que não seriam indiferentes, ou que poderiam ser indiferentes e que se poderia aperfeiçoar a legislação exatamente para as excluir da proteção, na minha opinião, são exatamente aquelas situações. Mas são exatamente aquelas situações em que faz todo o sentido que seja aplicado este regime. Agora, imaginem este cenário. Um deputado faz um conjunto de perguntas a uma série de entidades públicas. Por exemplo, imaginemos que o seu deputado Pedro Delgado Alves faz um conjunto de perguntas à Universidade de Lisboa. E por acaso há um procedimento disciplinar e ele é chamado a ser testemunha com origem nessa pergunta, não é? Faz sentido que não tenhamos que nos pronunciar sobre isso? Faz todo o sentido que nós tenhamos que pronunciar sobre isso. Não é? Sim, 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 sim. E, portanto, e neste caso... E, portanto, neste caso, eu considero que se estamos perante uma matéria de natureza disciplinar, sancionatória, como foi dito, aliás, e muito bem, penso que está estabilizado nesta subcomissão, a Comissão deve pronunciar-se. Ou seja, sobre se levanta ou não levanta a imunidade, se autoriza, se não autoriza, o que seja prestado o testemunho, enfim, independentemente dos processos que aqui vierem. Neste caso em concreto, com toda a franqueza, independentemente de estarmos a falar da questão de Braga, aquilo que me parece é que se estamos perante uma questão de natureza em que a sua origem estará numa pergunta da deputada, que necessariamente a Comissão de Ética se deve pronunciar. Porque se me disserem assim, não teve a sua origem num outro fundamento qualquer, não tem natureza disciplinar e é uma sindicância em que se está a procurar averiguar o que se passa. O deputado, em virtude da sua atividade fora da Assembleia, tem conhecimento direto do que se passa e é necessário fazer uma pergunta ao deputado que também tem essa função, voltando, peço desculpa, ao pé de Delgado Alves, aberta uma sindicância na Faculdade de Direito de Lisboa. É preciso que lhe seja pedido um esclarecimento, não tem nada a ver com a sua atividade parlamentar. E é-lhe feita uma pergunta, acho que a Comissão não tem que se pronunciar. Se ok, pronto. Certo, mas enfim. Ok, mas são sempre, é sempre um debate importante. O que estou só a chamar a atenção é que não é um caso desses. E não sendo um caso desses, eu acho que se deve prosseguir o procedimento normal. Ou seja, deve-se perguntar à senhora deputada se tem interesse em prestar esse depoimento e em que medida é que vai prestar esse depoimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me um bocadinho destoar do aparente consenso em torno deste era o que faltava. Eu acho que a questão é inversa, apesar de tudo, os deputados também são responsáveis. Permitam-me, peço imensa desculpa, mas há aqui, em primeiro lugar, a questão não é de responsabilidade, ou estar em causa ou não é responsabilidade. Ou seja, evidentemente, nenhum deputado é responsabilizado pelas perguntas que faz. Até porque, segundo a velha máxima, de perguntar não ofende, e efetivamente, devem os deputados fazer o maior número de perguntas que entenderem. Eu não penso que isto seja inibidor. Antes, pelo contrário, permitam-me também dizer o inverso. Ou seja, se de facto há uma questão relevante e preocupante que é sublinhada e posta em cima da mesa para um senhor deputado, que pode potencialmente ter informação adicional que pode ser relevante no inquérito que um membro do Governo decide abrir, é pertinente saber como é que essa informação, que eventualmente pode estar na posse do senhor deputado ou da senhora deputada, pode ser trazida ao inquérito ou à sindicância que esteja em cima da mesa. E eu não acho que isto seja inibidor da liberdade de um deputado fazer perguntas. Antes, pelo contrário, até pode ser o inverso, que é revelador de cooperação institucional e de o relacionamento leal e até, enfim, neste caso, o mais documentado possível, porque a pergunta é por escrito, a resposta ou a questão de solicitação de elementos adicionais por escrito é, se nada houver a dizer, o senhor deputado também facilmente responde, não tenho mais nada a acrescentar e a questão fica por aí. Portanto, também não me parece que também seja preciso, enfim, rasgar as vestes quanto a uma potencial perturbação da forma de fazer perguntas, porque acho que o inverso também pode ser verdadeiro. Ou seja, acho que os deputados até têm interesse e até podem ver na vontade do Governo ou da Administração Pública em fazer o follow-up de uma pergunta feita, precisamente, que está a ser dada a atenção a um problema que sublinha. Agora, isto não obriga a uma especial fundamentação adicional, ao facto de ter que ter uma instrução do processo antes de formar uma pergunta, nada disso também, eu acho que nem tanto ao mar nem tanto à terra. Portanto, eu acho que é perfeitamente razoável que se crie um procedimento, até eventualmente ponderando uma outra coisa que não é competência nossa, mas que aqui até vemos que pode ser melhor burilada, que é de facto o processo das respostas e das perguntas poder ter uma interação maior do que tem hoje. Ou seja, hoje o que temos é uma dinâmica quase epistolar apenas entre deputados e governo. E funciona até certo ponto, mas também não me chocaria que pudesse haver o inverso, que é o Governo tem determinadas informações para fornecer, responde ao senhor deputado, mas também fazer perguntas de enquadramento adicionais sobre uma pergunta que responda. Nada disto está regulamentado, nada disto está previsto, mas não me choca de facto. Se o objetivo fundamental é apurar o funcionamento de um serviço de administração pública ou tentar fazer um aprofundamento de uma matéria, que isto possa ter uma dinâmica diferente. Como digo, não é o que está hoje na lógica das perguntas e requerimentos, também não me parece que fosse impeditivo, mas acima de tudo, concordo com o que estávamos a dizer antes, com o dito respeito, da intervenção do Sr. Presidente, que é, neste caso parece manifesto, é que esta questão se suscita a propósito da atividade parlamentar da Sra. Deputada Carla Cruz, consequentemente a Comissão tem em cima da mesa um pedido específico, pergunta, portanto isto é tranquilo e pacífico.